11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Marcelo, muita gente já fica animada com a sexta-feira, naturalmente, né? E se a sexta está colada no feriadão de carnaval, então?
Ah, e tem mais. Se o seu time se deu bem durante a semana, aí pronto. É uma sexta-feira praticamente perfeita.
E vamos conferir aqui como se encontra o estado de ânimo dos escalados do 11 Minutos Esporte Clube.
Temos dois palmeirenses, o Anderson Mendanha, produtor. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Natan. Bom dia, você de casa.
E a Isaura Oliveira, que é a nossa operadora da mesa de áudio. Bom dia, Isaura. No meio da semana não foi muito bom pra torcida. O meio da semana não foi muito, assim, legal pra torcida do Verdão, não, né? Anderson, né, Isaura? Sim, afinal.
Ele tá com um sorrisinho amarelo,
sim. O time perdeu aí pro arquirrival Corinthians. Numa partida pra lá de tumultuada.
Pois é, no campo o jogo tava ali amarrado. Realmente o Corinthians se organizou melhor, mas o fato do juiz expulsar o cara errado atrapalhou o nosso
time.
Vamos
falar daqui a pouco disso aí, viu? Pera aí. Por outro lado, a bancada botafoguense está em estado de graça depois da heróica classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores na quarta-feira. Estamos falando da Kellen Sumier, nossa produtora, tá feliz. E também aqui um dos nossos comentaristas de hoje, o Aldo Renato. Aldo, bom dia. Fogão foi lá e voltou com a classificação, hein?
Bom dia, Natan. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aí, a Marcela. Pois é, foi sofrido, né? Mas... Viva o Catito!
Enquanto torcedores do Palmeiras lamentam a derrota para o Corinthians e os do Botafogo vibram com a classificação diante do Olímpia do Paraguai, o assunto da galera no Paraná continua sendo, gente, o cancelamento no domingo passado do grande clássico do estado, o Atletiba.
A gente lembra aqui que o Atlético Paranaense e o Coritiba chegaram a colocar os times em campo, mas a bola não rolou por causa da transmissão do jogo. Os clubes acertaram ali a transmissão pelo YouTube, mas a Federação Paranaense não aceitou.
O Ministério Público entrou na história para indenizar os torcedores que foram à Arena da Baixada, mas não viram jogo nenhum. Os promotores querem que alguém, federação ou clubes, se responsabilize pelos prejuízos a quem foi ao estádio e perdeu tempo e dinheiro.
E o Atletiba também repercutiu aqui no Senado. A senadora paranaense Gleisi Hoffmann, do PT, lamentou o cancelamento. Para ela, o clássico poderia marcar o início de uma revolução no futebol brasileiro, em que os clubes poderiam usar o YouTube para transmitir um jogo dessa magnitude.
Ao invés de termos uma transmissão histórica, democrática, autônoma e independente, que poderia conferir mais poder para os clubes do país, nós tivemos mais uma demonstração de força e do domínio do monopólio das comunicações no futebol nacional e de sua cartolagem.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, criticou a interferência da Federação Paranaense de Futebol no episódio.
Ninguém torce por federação. As pessoas torcem pelos times, pelos clubes de futebol. O que as federações fazem hoje com os clubes é ser meio gigolô dos clubes. Obriga com que os clubes fiquem tendo que o tempo todo pagar pedágio.
Anderson Mendanha, pra gente pontuar aqui, tudo começou quando Atlético e Coritiba não ficaram satisfeitos com a oferta que uma emissora de TV que deteria ali os direitos de transmissão, a oferta que ele fez para a transmissão do jogo. Eles não aceitaram aquela oferta, não era interessante, decidiram então fazer a transmissão pelo YouTube. Os dois clubes, nas suas páginas no YouTube, transmitiriam a partida. E aí começou todo o imbróglio, a federação não aceitou essa postura. Agora, a postura dos clubes, de alguma forma, foi histórica, né? De bater o pé, firmar o pé contra propostas consideradas pequenas em valores financeiros para os clubes não interessantes e com essa tentativa de fazer uma transmissão pela internet.
Pois é. Juridicamente, né? Você pode até confirmar isso. Não havia contrato. Segundo os dois dirigentes dos clubes, não foi feito nenhum tipo de contrato de venda de imagem a respeito daquele jogo. Eles têm contratos de venda de imagem em outras situações, mas a respeito daquele jogo não foi feito nenhum contrato. Então, como eles são detentores da imagem deles, eles contrataram uma produtora independente de forma particular e iam fazer a transmissão pelo canal disponível ali, que era o YouTube.
Uhum.
A federação não entendeu assim. Esse é assunto para tribunais. Agora, o que fica mesmo confuso, complicado ali, se eu sou detentor da minha imagem e eu não fiz nenhum tipo de contrato, como é que fica? A federação tem mais poder do que o jurídico?
Aldo, você tá nos acompanhando, parece que a grande questão é que a federação tomou partido da emissora de televisão que gostaria de ter transmitido a partida, né? Parece, assim, a impressão que se dá é um pouco essa, não é, Aldo?
Esse negócio aí, já nunca houve essa revolta, mas é o que o Anderson falou, por exemplo, quando começa o Campeonato Brasileiro, tá? Tem uma reunião, tem um contrato, tem um acerto, tá? Que um percentual, porque o direito de imagem hoje, pelas comunicações aí, as telecomunicações, envolve muita grana mesmo, sabia? Você pega, por exemplo, a Rede Globo, né? Que vamos dizer, tem um pouco de monopólio desse negócio, a Bandeirantes menos. Então, eu acho que o Scoop tem razão, porque a emissora está levando muita grana, tá, nessa história aí, e o clube menos, uhum, além do dinheiro da renda. Eu acho que, tudo bem, poderiam ser contratos isolados, mas eu acho que deveria ter, o Congresso poderia até aprovar um projeto de lei referente a esse negócio, para definir os percentuais. Porque os clubes sempre reclamaram isso, principalmente os times grandes, tá?
Talvez os times maiores até tenham ali uma força de negociação um pouco maior, assim.
Percentual pega maior, talvez, né? Eu não sei.
Agora você pega times que a torcida é menor, que enfim, a expressão desses times em termos de transmissão de televisão vai ter um apelo menor, e aí a emissora de TV que detém os direitos de transmissão desses jogos, ela, enfim, faz ofertas financeiras que não atendem os clubes. E aí começa toda a confusão. Agora, não deixa de ser histórica, quando eu usei essa expressão, a postura dos dois times, no sentido de se insurgir contra esse tipo de prática. Dizer, olha, não, tá errado. Isso aqui está errado, os clubes têm que ser mais valorizados nesse aspecto.
Exatamente, eu concordo aí com você.
Foi bom, porque vai ser um marco, né? Vai ser um marco para essa discussão, né? E vai, os beneficiados tem que ser os clubes, né?
Uhum.
No final das contas.
E de outro lado também, essa questão da redução do poder das federações, né?
Também.
Que você pensa um pouco do que acontece com a própria, a chamada Primeira Liga, que é esse campeonato organizado por times de forma independente, seguindo um pouco o modelo do que é a Copa do Nordeste.
Exatamente.
Né? Sem a interferência das federações, num pé de guerra com as federações, justamente para quê? Para fortalecer os times, as equipes, e não tanto dinheiro rolando na mão de um intermediário que é a federação.
Pois é, como eu estava dizendo, eu gostei da posição também dos clubes de mostrar força e se retirarem de campo e não levarem adiante o jogo, né? Vamos ver como é que vai ficar agora, né? Porque o jogo vai voltar. Porque é tabela, né?
Uhum.
E vamos ver como é que vai ficar a situação com relação à transmissão ou não. Questões de transmissão também, como você falava aí, de times maiores tem mais poder de negociação, times com menor torcida ficam ali sujeitos a coisas e outras. Quantas vezes, sem provocação, né? Com o Flamengo ou com o Corinthians, quantas vezes nós somos obrigados a ver uma partida morna na TV, porque é o Flamengo que está jogando ou é o Corinthians que está jogando, enquanto dois times com uma qualidade técnica superior não está passando em rede nacional, porque está valorizando ali Flamengo tem maior torcida, Corinthians tem uma torcida muito expressiva também e vai tentar.
E aí eu trago para essa discussão, é bem lembrado que você falou, e eu trago para essa discussão, Aldo, a questão é o seguinte: às vezes jogos que tem um apelo muito interessante, quem detém o direito de transmissão, a emissora que detém, ela não põe a partida nem no canal aberto e muito menos mesmo na TV paga, nos canais por assinatura, ela não coloca na programação normal. Você tem que ir pro pay-per-view para assistir aquela partida, o que me parece também em alguma medida meio abusivo pro torcedor. Partidas de grande apelo você só consegue ver se pagar.
Imagina a grana, entendeu? Que a emissora que é dona do canal de TV por assinatura, né? Todo mundo pagando para ver pay-per-view, a grana que ela não tá levando.
Pois
tá por trás.
Então tudo isso tem que ser visto, esse grande poder de quem detém o direito de transmissão, o grande poder que está nas mãos das federações, tudo isso enfraquecendo o poder dos times de futebol nesse aspecto e, por consequência, prejudicando o torcedor, que, enfim, em última medida é quem consome esse produto, né? Que acaba sendo um produto mesmo, o futebol. Bom, agora vamos aqui falar de bola rolando. Acho que o assunto, a gente já começou, né? A gente começa com o Botafogo com o Palmeiras, hein, Aldo? O que você acha?
Vamos começar com o Palmeiras.
Melhor, né? Vamos começar do lado triste aqui.
Que é o campeão brasileiro de 2016.
Anderson, explique o que que aconteceu, por que que você acha que... Porque, enfim, não é que foi uma partida também que o Corinthians foi superior ou o Palmeiras inferior. Clássico muito pegado, né?
Clássico muito pegado. Você pode ver, vantagem pro Corinthians. Montou uma estrutura tática que amarrou o Palmeiras. Palmeiras não conseguiu jogar como joga normalmente, e o Corinthians, isso é vantagem pro Corinthians. Corinthians fez um gol de falha de zaga do Palmeiras. É aquele, como você falou, é clássico, truncado, amarrado ali, numa falha do Palmeiras. O Corinthians aproveitou.
E o gol já foi já no final do...
É, mas lá pro final. Não lembro exatamente que altura do jogo, não. Uhum. E aí, fez o gol, se fechou, Palmeiras não conseguiu passar, vitória do Corinthians. Agora, o papelão do juiz, né? Que o juiz erre é normal. E ali não foi, muitas vezes a gente levanta, né? Ah, o juiz errou a favor, o juiz estava mais pro lado. Não, ali foi um erro. E aquela confusão ali daquela jogada.
Ele próprio assumiu, né?
Ele próprio. Agora, o detalhe, ele não escutar os demais falando. O quarto árbitro virou para ele e falou: "Não foi fulano". E ele bateu o pé e expulsou. Resultado: ele foi afastado temporariamente, vai passar por avaliações, né? Não sabe quando ele retorna. A Federação Paulista disse que ele continua sim, que isso é normal, mas está afastado. O cartão vermelho dele foi suspenso, então, que ele emitiu, foi suspenso. O jogador volta a campo normalmente e a coisa segue. Agora, o que a gente não pode é isso. Se nós temos vários árbitros em campo, o árbitro principal, os bandeirinhas e o quarto árbitro acompanhando, tem que haver ali uma atenção melhor.
A gente acompanha desde o ano passado, Aldo, um movimento dentro da comissão de arbitragem da CBF, um movimento de reforçar a autoridade do juiz. Você vê que jogador, desde o ano passado vem acontecendo isso, jogador vem reclamar, já é amarelo, enfim, o juiz não tem essa tolerância. Será que isso tem influenciado no sentido da arbitragem se tornar um pouco mais arrogante e não rever dentro de campo os seus próprios erros? Você acha que tem um pouco disso na arbitragem?
Eu acho que tem. Agora, o que o Anderson falou aí é certíssimo. Para que serve esse quarto árbitro, até aquele quinto árbitro de linha lá, que outro dia até errou a favor do Botafogo, que a bola tinha saído, o garoto cruzou no Campeonato Carioca, foi o gol. Não vale de nada, então, aí, né? Uhum. É isso daí. Por isso que eu acho que o tem que se colocar logo a repetição de imagem, o videotape, para confirmar uma coisa ou outra. Esse árbitro lá de fora é igual é no vôlei hoje. Uhum. Vai lá rapidinho, é 15 segundos. Entendeu? Vê, opa, não, tá errado, é assim que tem que ser, não é mesmo?
É verdade. Eu acho que a arbitragem, ela tem que recuperar uma ideia original, que a arbitragem, o bom árbitro é aquele que não aparece na partida. Quando o árbitro aparece demais na partida, alguma coisa tá errada. Árbitro, ninguém vai ali para ver o árbitro apitar a partida, vai para ver futebol. Então o árbitro tem que se manter ali, a disciplina que ele tem conseguido dentro de campo vem de uma autoridade técnica, então ele não pode, às vezes, querer aparecer mais que o jogador e outra. E se valer dos recursos, ainda que não tenha esse recurso que você está se referindo sobre a revisão, o videotape, mas ele tem ali auxiliares justamente para isso.
Exatamente.
Para numa hora de dúvida confirmar. Então faz uma consulta, ouve o quarto árbitro, ouve os árbitros da lateral, os bandeirinhas, enfim. E aí sim você toma de forma colegiada uma decisão que não prejudique a partida, como aconteceu nesse caso de Corinthians e Palmeiras. Mas o Botafogo não tem nada a ver com isso e tá felizão da vida, né, Aldo?
Sim, o Botafogo classificou de uma forma, vamos dizer assim, até heróica, né? Porque eu no jogo, falando rapidamente aqui, o primeiro tempo, se você viu o jogo, o Botafogo jogou normal, o jogo estava equilibrado. E aí o Jair Ventura, segundo tempo técnico, ele deve ter imaginado, não, vamos empatar esse negócio de 0-0, recuou o time, levou um gol, né? Não tinha como.
Uhum.
E aí conseguimos, entramos lá no grupo, é um grupo razoável, que é esse atleta nacional lá, que cedeu o título para Chapecoense, lá da Colômbia, né?
Uhum.
E tem mais o Barcelona de Guayaquil, uhum, que é do Equador, e o Estudantes, uhum, né? Que esse é o time mais forte, né, uhum, eu acho, dentro do grupo. Agora o Atlético Paranaense caiu no mesmo grupo do Flamengo, hein, Natan?
Ah, é? Tá no mesmo? Não, acabei nem vendo isso. Ele venceu também esse fim de semana, né?
O Paranaense e o Flamengo tá no mesmo grupo.
Ah, rapaz.
Que tem São Lourenço e Universidade Católica.
Ok.
Também é um grupo difícil.
É. Né? Tá, se não me engano, tá marcado para daqui 18 dias, se não me engano, o jogo do Flamengo.
É 14 de março, uhum, o primeiro jogo.
Ok.
Tá, do Flamengo, que é contra o São Lourenço, é no dia 8 de março.
Inclusive, será no Maracanã, toda aquela polêmica, Maracanã, se usa, se não usa o Maracanã, né?
Okay. Falar em Maracanã, o que foi resolvido do jogo amanhã do Campeonato Carioca? É da semifinal Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, não sei o que tem a preferência.
Você tem essa informação, a preferência é Flamengo, né? Flamengo, que fez melhor campanha, primeiro, Flamengo e Vasco. Você tem essa informação, decidiram onde vão jogar?
Não tem não, aí teria que procurar, mas acho que isso é informação menor, né?
Não,
Botafogo tá jogando muito, pior. Botafogo merece estar onde tá, e eu acho que o Botafogo vai ser o... pena que o Botafogo não vai ser campeão da Libertadores, que vai ser o Palmeiras.
Eu confesso, Aldo, que eu não sei. Confesso, porque tava aqui todo aquele embrólio ali, seria em Volta Redonda, não seria. Brasília foi descartado.
Chegou a cogitar um Engenhão também, eu não sei. Ontem à tarde eu não vi a notícia.
Ah, e Volta Redonda, tá aqui, ó. O Jornal Extra, lá do Rio de Janeiro, confirma aqui que ingressos já à venda pro jogo em Volta Redonda. Tá aí. Volta Redonda no sábado.
O Adriano não tá aí hoje, ele é fluminense, vai jogar contra o Madureira. E esse jogo vai ser amanhã também?
Amanhã também, né?
Amanhã também, né? Fluminense e Madureira, né?
Isso.
Mas é isso aí, vamos torcer cada um dos seus times e pros brasileiros. Né,
na Libertadores
chegarem o mais na frente possível.
É,
né?
Isso aí. Grande Aldo, abraço, viu? Bom fim de semana pra você, bom carnaval. Obrigado pela participação.
Bom fim de semana, bom carnaval a todos aí. Muito obrigado.
Anderson Mendanha. Bom carnaval.
Bom carnaval, Natan. Até a próxima.
E antes da gente encerrar aqui, a pergunta que todos querem ouvir. Marcela Diniz, essa semana. Continua Cruzeirense.
Durante o mês de fevereiro inteiro.
Aliás, o Cruzeiro meteu um sacode 6-0 no... Não me lembro do time agora,
rapaz,
aqui.
Rapaz, é só escolher um time, o time começa a ganhar.
Foi, olha lá. No
já tem gente aqui no
São
corredor
Francisco
da rádio falando pra eu torcer. Ó, torce pelo time tal.
É isso aí, 11 minutos sorte. De volta na segunda-feira, então.